debate das 10.
Olha, estamos a pouco mais de 20 dias para a data prevista de chegada da adutora, pelo menos de inauguração da adutora do Pajão em Afogados. O tema de hoje é: a Compesa aguenta, consegue distribuir até lá? Como é que está a situação em Afogados e nas cidades da região? Nós vamos liberar o telefone agora, 3838-1213, para você dizer se a água está chegando com relativa periodicidade, aí está chegando essa média de 15 em 15 dias, como tem dito a Compesa, ou se você tem sofrido com falta de água em alguma área de Afogados da Ingazeira. Pode ser também pelo portal Pajeú Rádio Web, que é o www.radiopajeú.com.br. Primeiro, Washington, estou aqui com o Washington Jordão da Compesa, chefe do setor de distribuição. Primeiro, eu queria saber se os testes na adutora do Pajeú foram satisfatórios no dia de ontem. Vocês estiveram em Carnaíba, como é que foi o dia lá em Carnaíba?
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Pajeú. Realmente, como você acabou de falar, a gente concluiu a etapa que a gente estava prevista para distribuição de água em Carnaíba, oriunda do sistema da doutora do Pajeú, e realmente os testes foram satisfatórios. A gente está operando já com a ETA de Flores, já está distribuindo água em Carnaíba, do Pajeú, e o restante está sendo levado para a doutora, para a Barragem do Chinelo, com a doutora que a gente já tinha. Então, as intervenções que a gente estava programadas para ser feitas foram feitas e o resultado foi satisfatório.
Então, Carnaíba já está recebendo água da doutora?
Já está recebendo. Já está recebendo água da doutora, só que a gente teve um problema hoje de manhã de um vazamento que teve próximo a Calumbi e deve estar sendo feito os reparos para que a gente possa operar novamente. Mas os testes já foram feitos, já chegou água com bastante significação em Flores, em Carnaíba, e já o restante da água a gente já conseguiu mandar para a Barragem do Chinelo.
E Quixaba?
Quixaba está faltando apenas uma interligação na adutora que a gente já tem de Quixaba. Algumas peças, algumas curvas para interligar a adutora que a gente já tinha na adutora do Pajeú. A previsão disso é rápido também. A gente acredita que a semana deve concluir.
Resolvido esse problema de Calumbi, Carnaíba, como é que vai ser o rodízio de distribuição? Vai ter água o tempo todo em todo canto ou vai ter um rodízio, mesmo com essa vazão alta que vocês estão informando com base no teste de ontem?
Olha, Carnaíba, provavelmente a gente vai ter uma diminuição significativa no rodízio de Carnaíba. Eu não sei até que ponto se a gente vai conseguir tirar a cidade toda do rodízio. Eu acredito que ainda não, por conta das outras cidades. Hoje a gente só está atendendo até Carnaíba, mas
quando vier para Afogados,
Tabira, né? Então a gente vai ter um volume de água que a gente vai ter que dividir para todas essas cidades. Então, provavelmente, alguma parte da cidade, esses pontos mais críticos, deve ficar ainda com algum tipo de rodízio. Mas a grande maioria a gente acredita que deve tirar do racionamento, do rodízio.
Pelo que a Compesa, a Nádia, engenheira, vocês certamente, passando nesse trecho, estão vendo a tubulação sendo colocada. A ideia que passa é que esse anúncio da vinda de Dilma para Pernambuco, com data específica, está fazendo com que a obra seja acelerada para cumprir esse cronograma, evitar que ela venha inaugurar a adutora aqui sem água, obviamente. Pelo que a Compesa está percebendo, a gente sabe que é uma obra do Denox, mas vai dar para cumprir o prazo e chegar aqui dia 20 de novembro?
Olha, eu particularmente estou acreditando que sim, e querendo acreditar. A gente está vendo o andamento das obras, está bem adiantado, sabe que o prazo está curto, a gente tem poucos dias, praticamente 20 dias para a conclusão, mas já estamos com água satisfatória em Carnaíba. A gente sabe que o trecho de Carnaíba para cá tem muita coisa para fazer, mas eu sinceramente ainda acredito que a gente vai ter que eles têm como cumprir esse prazo. Em reuniões que nós tivemos com a Rocha, que é quem está fazendo, com o próprio Denox, disseram que o cronograma ia ser cumprido, dava para ser cumprido, e eu estou acreditando nisso.
Bom, sexta-feira eu estive na confraternização do blog do Júnior Finfa e conversei rapidamente com o secretário de Agricultura, Aldo Santos. E o Aldo me pediu para dar uma informação, ele estava preocupado, não sei de onde ele ouviu essa informação, porque aqui, particularmente, eu não cheguei a ouvir nenhum zum-zum, a não ser que tenha sido conversa intra-gabinete. Mas ele dizendo, olha, e deixe claro lá para a população de Tabira, através do blog, através das rádios, que Tabira vai receber água da adutora, porque estava havendo uma preocupação do povo de Tabira, achando, algumas pessoas dizendo, reproduzindo, que Tabira não receberia água da adutora do Pajeú, o que é, obviamente, uma inverdade. Mas eu pergunto, vai dar muito trabalho para ligar o sistema da adutora do Pajeú nesse sistema adutor que já leva água para Tabira, ou é automático?
Não, isso é automático. Quando a gente vai receber água, quando a gente vai recebendo água da adutora do Pajeú, a água vai sair, vai cair direto na nossa estação de tratamento.
Direto na ETA.
No mesmo ponto onde a gente teria a captação da barra de Brotas. Então, a gente não tem que fazer adaptação nenhuma para interligar a adutora do Pajeú no sistema de Tabira. Então, a partir do momento que a gente receber a água na nossa estação de tratamento, vai ser no mesmo ponto que a gente receber a água da barragem de Brotas. Então, a gente não tem intervenção nenhuma para ser feita automaticamente. Na hora que ela chegar aqui, a gente tem condições de tratar e distribuir
para Tabira. Hoje, Afogados continua contando com a água da adutora Zé Dantas. Como é que está o comportamento da vazão da adutora?
Olha, a gente está... normal, a gente está monitorando a adutora, só que a partir dessa semana a gente já está distribuindo um pouco dessa água que a gente recebe do sistema Zé Dantas para Tabira. Então, o que é que está acontecendo? A gente vai ter uma diminuição do volume de água daqui de Afogado da Engazeira. Mas a gente acredita que a gente consegue ainda manter esse rodízio de 15 a 20 dias. Estamos mandando uma parte da adutora do Zé Dantas para Tabira e uma parte a gente está abastecendo com um poço que a gente colocou lá do sítio Mansinha. Então, Tabira está sendo abastecido por carros-pipas e uma parte pela redistribuição com essa água que a gente tem do sítio Mansinha, que é um poço que a gente colocou lá, e uma parte que a gente está mandando da adutora do Zé Dantas daqui para Tabira.
Muito bem, vamos às questões mais pontuais. Agora há pouco eu tive a participação, na abertura do programa, a participação de um senhor, seu Francisco Rosa, ele mora na rua 6, na Coab, diz que há mais de 16 dias está sem água e não tem condições de comprar, porque é carente e tal. Outros moradores de lá ligaram também. Qual é a previsão para a água ir para aquele setor?
Olha, para Coab,
isso.
Coab, mas...
Sobreira, né?
A Coab, provavelmente, ela deve passar ainda uns 5 a 6 dias para ir água para lá. O rodízio que a gente está fazendo, está conseguindo manter o rodízio, é entre 15 e 20 dias. Então, não tem como fugir disso. Infelizmente, enquanto a adutora do Pajeú não chegar, e enquanto a gente estiver tendo que atender Afogados e Tabira só com sistemas Zé Dantas, não tem como fugir desse rodízio. A comunidade, a pessoa vai ter que ter como reservar essa água para que possa suportar esse período de escassez.
Nesse momento, a água está indo para que setor?
Hoje a gente está abastecendo a Rua Nova, que a gente chama...
São Francisco,
que a gente chama de Rua Nova, o Planalto. A gente acredita que mais ou menos até sábado a gente deve estar concluindo esse setor para passar para ABB, para Borges. Aí mais ou menos uns 4, 5 dias a gente está tendo ABB Borges. Aí passa para os Pacus, a gente começa com Pacus. E esse rodízio a gente está conseguindo manter. Aí nesse intervalo desse setor, como está ficando 4, 5 dias para cada setor, vai dar em torno de 15 a 20 dias o rodízio da cidade.
A Edjane Barbosa disse que na Manuel Borba não chega água há mais de 15 dias. O que é que está acontecendo nesse setor que fica no centro?
Não, na Manuel Borba a gente não tem esse período sem água, não. A gente teve água na Manuel Borba até o final de semana, sábado, até sábado, e a água da Manuel Borba está voltando amanhã. Então, inclusive, até um período até menor de falta d'água. Não está chegando nem a 10 dias a Manuel Borba.
Eliane está em Carnaíba Velha, município de Carnaíba, e disse que na Rua do Cruzeiro estão sem água. Você já disse que estão resolvendo um problema da adutora em Calumbi para voltar a fornecer para...
Ontem chegou água em Carnaíba, uma vazão até significativa que a gente estava aguardando mesmo. Só que hoje teve esse problema da adutora e paralisou. Mesmo assim, o Carnaíba não vai ficar, porque tem como voltar a operar do chinelo. Então essa é só uma questão de manobra lá. Parou a adutora do Pajeú, volta a atender Carnaíba com a barragem de chinelo. Lá não tem nenhum problema.
Essa resposta serve também para a Juliana, mora na rua Santa Luzia, que é uma rua bem conhecida em Carnaíba, dizendo que não está chegando água ainda.
É, veja bem, a gente ontem começou os testes e a vazão que chegou é uma vazão bastante significativa. Hoje teve esse problema e a gente vai voltar a operar a Carnaíba com a barragem do Chinelo. Com a barragem do Chinelo a vazão vai ser mais reduzida um pouco. Uhum. Mas vai dar para tá dando para atender dentro do rodízio que já vinha antes.
A situação do Carnaíba é melhor que a nossa
bem,
de Afogados.
Bem mais tranquila, a situação do Carnaíba é bem mais tranquila. É, deve sofrer um pouco nesses medidas por conta dessas intervenções, que isso é normal. Todo teste de adutor a gente sabe dessa problemática que tem de acontecer esses vazamentos, mas sanado isso, acredito que a questão de regularização de Carnaíba é questão de dias. Acho que em menos de uma semana deve estar regularizado lá, o abastecimento lá vai ficar bem tranquilo.
A Maria Helena Magalhães, da Odon Padilha, dizendo que no São Francisco está chegando, chegou bem, mas no Planalto não. Você disse que ainda está distribuindo para esse setor, né?
Exato, o Planalto é o ponto crítico do São Francisco, é o ponto mais alto, é o que a gente abastece. Como a gente vai abastecer lá até provavelmente até sábado, eu acredito que amanhã para depois é que vai começar a chegar mais forte para lá.
De ontem para cá eu recebi mais reclamações do Miguel Arraes, a Detinha dizendo, pelo amor de Deus, água para o Miguel Arraes, está dizendo que tem cadeirante sem tomar banho, crianças não estão indo para a escola. Eu recebi o Cosme ontem aqui, quando eu chegava na emissora ontem, com a mesma reclamação. Qual é a previsão para o Miguel Arraes?
Olha, o Miguel Arraes, a previsão para o Miguel Arraes, para a gente colocar água lá, vai ser a partir de, provavelmente domingo. Mas, de antemão, eu coloquei duas caixas de 5 mil litros lá no Miguel Arraes hoje e vou abastecer essas caixas para a população e socorrendo. Porque a gente analisou e o Miguel Arraes é uma comunidade bastante carente que não tem muitos reservatórios de água.
As caixas são pequenas.
Uhum. Então, não, elas não estão conseguindo suportar o rodízio.
Esse período todo de rodízio.
Então, colocamos duas caixas lá, estamos abastecendo essas caixas hoje. Hoje nós estamos colocando mais ou menos uns 15 mil litros de água para lá, para ir fazendo, dando pra socorro.
Acudindo o pessoal enquanto, lá naquela área. Essas caixas ficaram à margem da PE? Onde é que vocês
não, essas caixas, uma ficou ali próximo na primeira rua, depois do hospital, uhum. E a segunda caixa ficou na outra, a gente botou nas duas extremidades, próximo ao presídio ali.
Para ficar mais ou menos a mesma distância de cada residência para a sua caixa.
Exato,
né?
Exato.
O Edvaldo Filho dizendo que funcionários fizeram o teste em Carnaíba, né, e que percebeu que é muita água mesmo. Diz até que jorrou água ali na Vila Central, Vila de Santa Rita, sinal de que em breve a água do São Francisco vai estar abastecendo na cidade. Essa água que se perde, me parece que é normal isso aí num teste de vazão, é isso?
Exato. A gente está ainda, como eu disse, a gente está testando a pressão, está testando a vazão, então isso é normal. Todas as intervenções já foram feitas, o que sobrar da água que vai ser aduzida para essa adutora, a gente não vai jogar fora, ela vai ser jogada na barragem do Chinelo, como já foi feito ontem, foi paralisado hoje por conta desse problema que teve próximo a Calumbi, foi um vazamento lá e teve que parar o sistema para o conserto disso, mas nenhuma água vai ser jogada ao relento, ela vai ser toda aproveitada. A parte em flores, que a gente já está tratando com a estação de tratamento de flores, para exclusivamente para os pipas. Vai ser tratada e distribuída em Carnaíba e o que sobrar vai ser canalizada para a barragem do Chinelo.
Que providências a Compesa vai tomar para os problemas que foram noticiados de Tabira, que tem pessoas... você coloca aquela caixa grande lá, tem gente que chegou a bombear água e aí quando o povo foi ver não tinha mais água. Outro caso de um homem que encheu um desses veículos de tração animal que tem caixa d'água como um carroceiro que encheu o seu próprio reservatório. E até caso de pessoa que foi lá, a caixa vazia e fez cocô lá na caixa como num ato de anarquismo, de vandalismo. A Compesa, obviamente, deve ter tomado conhecimento. Que providências vai fazer ou vai tomar no sentido ou de ampliar a fiscalização, ou de passar para a polícia a questão, se chegar a discutir isso já,
olha. Olha, veja bem, todas essas questões, a gente tem que analisar com bastante cuidado. O que for o caso de vandalismo, a gente tem que levar para o Ministério Público toma as providências cabíveis, porque a gente está numa situação grave, e a gente sabe que a população, vai praticar um dano e vai prejudicar toda a população. Isso. Então, eu acho que mais do que a própria Compesa, até a toda a população
é fiscal também,
tem o direito de fiscalizar, pode nos informar e o que a gente achar que deve entrar com o Ministério Público, a gente vai levar o Ministério Público para que tome as medidas cabíveis para que a gente possa sanar esses problemas. A gente sabe que vai ter, toda distribuição de água com carro-pipa é complicado. A gente sabe que existe pessoas que respeitam, mas tem pessoas que visam mais o seu lado particular.
Uhum,
não tem um lado muito
coletivo.
Coletivo, exato. Então, esses casos a gente vai ter que saber lidar e avisar o pessoal, ver como é que pode ser procedido para que a gente possa realmente atender de uma forma mais igualitária.
O Neto Marques pergunta, quando a água da Tutora chegar em Afogados, as comunidades de Nova Brasília e Vila do Aeroporto terão abastecimento normalizado, já que hoje estão sendo abastecidas com pipa?
Terão sim. Todos os imóveis que a gente tem ligação cadastrada no sistema da Compesa, quando a Tutora do Pajéu estiver operando aqui em Afogados da Ingazeira, vão voltar a receber água normalmente.
A Genor Nascimento está em Bitiranga, pergunta, a Tutora que vem de Fátima, dos poços do Caruá, está dizendo ele, que nunca foi ativada, poderá funcionar com a chegada da Tutora do Pajeú?
Olha, esse é um caso para a gente analisar com equipe técnica também. Como você acabou de dizer, essas adutoras nunca foram operadas, então a gente tem que ver como é que está a situação dessas adutoras, quais são as intervenções que precisam ser feitas para que a gente possa realmente operar. Mas isso é um caso que poderá ser pensado, poderá ser e deverá ser estudado posteriormente.
Paulo Roberto quer saber previsão de chegada de água na Vila Pitombeira.
Pitombeira deve estar indo daqui a uns 4 dias. A gente está terminando de abastecer a Rua Nova, aí volta para para ABB, Borges e Pitombeira, daqui a mais ou menos uns 4 dias.
A Ione mora no Leitão, de Carnaíba, e diz, a população pede socorro, diz que não adianta colocar caixa se não tem água, e pergunta quando a Compesa vai mandar água para essa comunidade. Do Leitão de Carnaíba.
Leitão é comunidade rural.
É a comunidade rural. Agora, não adianta caixa se não tem água. Será que colocaram uma caixa lá? Porque essa comunidade margeia a PE-320. Então, ela está dizendo que colocaram uma caixa lá. Então, deve ser do sistema Compesa, né? A Codecid distribui por pipa e o IPA também. Então, talvez já tenha sido abastecido. A gente pode, até no intervalo, buscar mais informações com o escritório da Compesa em Carnaíba também para reforçar e dizer qual é a previsão, né, Washington?
É verdade. Se foi colocado pela Compesa, deve ter uma programação para ser abastecido essas caixas. Então, tem que realmente a gente verificar. Infelizmente, Carnaíba não faz parte da minha coordenação. Não estou bem a par desse assunto, mas a gente pode
buscar o ERC lá no intervalo para falar com ele. Socorro Lima, do Alto da Bela Vista, diz que há mais de 20 dias estão sem água e que tem moradores se organizando para protestar na frente da Compesa. Qual é a situação de Alto da Bela Vista?
Olha, o Alto da Bela Vista, se for as casas que ficam próximo ao reservatório apoiado, que a gente chama Bela Vista Parte Alta, perto do residencial Miguel Arraes, como eu disse, a gente está terminando de atender a Rua Nova para atender aquela parte lá, mais ou menos uns 4 dias. Infelizmente, a gente não tem como fugir desse rodízio. Eu já disse novamente, a gente não tem como fugir desse rodízio. A gente disse, não, eu estou há 15 dias sem água, mas eu não tenho como botar porque eu estou atendendo uma determinada área. Eu só posso passar para a área seguinte quando eu abastecer. Porque se eu tirar antes, eu nem abasteço uma nem a outra. Então, a quantidade de água que a gente tem é insuficiente para a gente abastecer 2, 3 setores ao mesmo tempo. A gente não tem condições. Então, infelizmente, a gente sabe que é difícil pedir paciência, mas infelizmente a gente vai ter que trabalhar com esse rodízio. E a tendência é que nesses 20 dias a gente até sofra um pouco mais por conta dessa água que a gente está tendo que mandar para Tabira.
Era isso que eu ia perguntar. A tendência então é de que o rodízio fique um pouco mais espaçado nessa reta final enquanto a água da Tutora não chega.
Exatamente. Veja bem, é fácil de entender. Você tem um quantitativo de água para abastecer um setor, você passa 4 dias para abastecer aquele setor. Se você diminui a quantidade de água, então vai ter que passar mais dias para abastecer o setor. Consecutivamente, vai ter que passar mais dias para completar o rodízio da cidade. Então, cada setor vai ficar mais dias sem água. Isso como a gente chama, é um efeito dominó. Então, não tem como fugir disso, infelizmente. Mas, como a gente acabou de falar no começo do programa aqui, a gente acredita que isso é por pouco tempo. Comparando com o restante da região, a gente está numa situação privilegiada, que a gente está na iminência de receber essa doutora aqui. A gente tem cidades e situações muito mais críticas que a nossa.
E que não vão receber água da doutora no momento, né?
Só através de carro-pipa.
Uhum. Por exemplo, aqui na região?
Por exemplo, Itapetim, por exemplo, Brejinho, Santa Terezinha. Então, essas cidades, a gente não tem uma outra opção de atendimento, a não ser o atendimento através de carros-pipa.
E porque a adutora vão receber água da adutora algumas cidades no alto, mas a partir de uma nova licitação, de uma nova ordem de serviço, inclusive pegando água do canal de Sertânia, né? Que
exato.
É diferente desse sistema que vem...
Essa adutora do Pajéu, ela está prevista ser realizada em duas etapas. A primeira etapa é essa que está sendo concluída agora. Então, essa primeira etapa contemplava até a cidade de Afogado da Engazeira. A segunda fase, que é até o sertão da Paraíba, pelo que eu andei analisando, estudando, lendo, é uma segunda etapa que vai começar quando da conclusão da primeira.
A Terezinha, em Alto Vermelho, está dizendo que a Compesa desligou a bomba e colocou uma caixa para abastecimento, mas não mandou água. Estão pegando um restinho de água de um cacimbão. O que é que você diz aí para os moradores de Alto Vermelho, que é município de Afogados, ali pegado com Ibitiranga? Você tem conhecimento desse problema?
Tenho sim. A gente já está com pipa locado e atendendo aquela cidade, aquela comunidade.
Antônio Martins disse que na rua Professor Vera Cruz, quer saber, rua Professor Vera Cruz com Antônio Vidal, é esse lado aqui, esse aqui é centro lado B, né? Pergunta qual é a previsão de chegar a água. Antônio Vidal, essa área fica ali perto do centro desportivo.
Provavelmente ainda vai acredito, uma semana ainda para vir água para cá. Como eu disse, é difícil a gente prever o dia correto agora, porque a gente está na dependência de abastecer um determinado setor.
Então, você tem que esperar chegar naquele setor todo
para poder...
para fazer a manobra para o outro setor.
Mas essas partes daqui a gente está conseguindo manter um rodízio de no máximo 15 dias, de 10 a 15 dias. Os setores mais críticos, os setores mais altos, é que está chegando a 15, 20 dias. No geral mesmo, está ficando em torno de 12 dias.
A Helenilda Nunes Almeida mora na rua Sebastião Barbosa, em Carnaíba Velha, ligou chateada. Pergunta que até chegava água, fraca, mas chegava. E agora acabou, tudo seco, moradores pedem providência com Compesa. Ninguém fala nada, não há explicação. Reclama também do chefe da Compesa lá em Carnaíba. Ela diz que ele fica calado, não dá explicação nenhuma. Essa rua Sebastião Barbosa em Carnaíba Velha deve entrar nesse novo rodízio aí, já com água da adutora, né?
Quanto à distribuição de água lá, eu não tenho muita informação para lidar, mas uma coisa eu tenho convicção, é que com a chegada da adutora do Pajéu lá, o abastecimento de Carnaíba vai melhorar sensivelmente.
Vamos manter um contato com o Erques para o segundo bloco, para a gente conversar com ele a respeito dessa situação. A água da adutora vai para Tabira que dia? Qual é a data em que a água já vai para lá?
A adutora do Pajeú?
Na adutora Zé Dantas, nesse rodízio.
Nós já estamos indo, levando água daqui da adutora do Zé Dantas para Tabira já.
Então a água já está seguindo
para Tabira. Já está seguindo para Tabira. A gente está levando água do Zé Dantas para Tabira, está botando no reservatório elevado lá de Tabira e... juntando com a água do Mancinha, as duas águas do sítio Mancinha. As duas águas, elas se interligam lá e lá a gente consegue distribuir para Tabira. Agora com uma vazão bem reduzida, então por isso que o rodízio lá é bastante extenso lá.
Pois é. Voltamos aqui com o nosso debate com o amigo Washington Jordão, falando de distribuição de água. As perguntas não param de chegar. A Maria das Dores Miron mora no sítio Serrinha. Essa não é para você não, Washington. Essa é a velha reclamação de que depois que saiu do IPA a distribuição de água para as comunidades rurais, com a Codecip, não tem água de jeito nenhum. Eu dei uma cacetada nisso na rádio, reproduzi no blog, e a Codecip mandou o coordenador estadual da Defesa Civil mandar uma nota para o blog dizendo que, pelo contrário, a Codecip tinha ampliado o atendimento. Eu, com todo respeito, eu não entendo como é que amplia e aumenta as reclamações, né? Então, o sindicato, inclusive, a Codecip está para vir aqui na região, até sugerir à assessoria de imprensa a participação de um representante da Codecip no programa para explicar o que está acontecendo. Rosa Luísa quer saber de Washington se, quando a água da adutora chegar, ela vai ser tratada para o consumo.
Ah, com certeza. A Compesa não pode, de maneira alguma, distribuir algo que não seja
tratada, né?
Ela tem que estar tratada, tem que estar passando dentro dos critérios da portaria do Ministério da Saúde.
Inclusive a que vai no PIPA vai tratada também.
Tratada também. Toda água que a Compesa distribui, ela é tratada e monitorada.
Ana Maria está dizendo que na Antônio Vidal, há mais de 15 dias estão sem água e pergunta qual é a previsão. É nesse setor do Antônio Martins mesmo, né, Ana? Então é isso que você falou, ainda vão alguns dias.
Vai dar uns 4 dias a 5 dias ainda.
Simone da Rua do São Francisco está dizendo que quando a água começou a subir para a caixa, parou. E o Washington disse que tinha água até sábado. E aí, Washington?
É, nós estamos abastecendo esse setor ainda. Às vezes, a gente está abastecendo o reservatório nosso, ele baixa um pouco, então perde pressão, perde carga. Mas como a gente está no abastecimento desse setor ainda, a tendência é que a gente vá conseguir ainda melhorar a pressão, melhorar a vazão para poder a gente atender por completo o setor.
A Márcia quer saber previsão para Pedro Batista Tavares, que fica ali perto da Antônio José, perto do asfalto ali, por trás do posto de Antônio Anjo, naquele setor. Qual é a previsão para lá?
Certo, ali a gente eu tenho que verificar qual é a rede lá. Se eu não me engano, aquela rede lá é a rede que atende o bairro Costa. Se for a rede que atende o bairro Costa, provavelmente nesses dois, três dias a gente deve estar atendendo lá.
Uhum. Bom, eu estou na ponta da linha, né, com o Erques Alves, que é da Compesa de Carnaíba. Erques, a Helenilda Nunes, da rua Sebastião Barbosa, em Carnaíba Velha, dizendo que até chegava água fraca, mas chegava, agora está tudo seco. Tá reclamando aqui. Nós tivemos outros ouvintes falando de Carnaíba também pelo portal Pajeú Rádio Web. Né? Além dela aqui, deixa eu resgatar aqui algumas opiniões sobre Carnaíba que chegaram ao nosso programa. Tivemos outros ouvintes que também participaram, externando preocupação com a distribuição. Tivemos um outro ouvinte de Carnaíba Velha, né, fazendo também reclamação, inclusive uma informação de chuva da Nayane, dizendo que choveu um pouquinho. A Juliana dizendo que na rua Santa Luzia não está chegando água. O Washington já me informou que teve um problema na adutora na área de Calumbi e que o sistema tinha dado uma parada. Como é que está hoje a situação da distribuição em Carnaíba, Erques? Bom dia.
Bom dia, Nui Júnior e ouvintes da Rádio Pajéu. Nui Júnior, tivemos uns contratempos. A questão é o seguinte, quando a doutora do Pajéu está passando aqui a margem de Carnaíba, tivemos que tirar nossa adutora para que colocasse a doutora do Pajéu. Então isso complicou realmente, de fato, o abastecimento. Mas assim, essa passagem, esse processo já foi passado, né? Já está tudo restabelecido. E realmente nós ontem começamos a receber aqui água do rio do Rio São Francisco, por volta de 8 horas estava chegando água aqui no nosso reservatório. Uhum. Questão de Carnaíba Velha, a manobra estava para lá. Alguns setores não, algumas ruas não foram abastecidas, mas não mudamos a manobra, continua para lá. Essa senhora da rua Santa Luzia, não está para lá a manobra, né? A gente vai abastecer Carnaíba Velha, né, essas casas aí que estão, esses imóveis aí que estão faltando chegar realmente água. E quando a gente conseguir abastecer tudinho, a gente vai começar a abastecer a rua Santa Luzia. Uhum. Lembrando também que nossa intenção aqui é deixar toda a cidade abastecida 24 horas, né, tendo em vista a vazão que é muito boa da doutora do Pajeú, e a gente vai melhorar aquele abastecimento. Houve esses contratempos devido aí que quebraram a adutora nossa, né, que é um processo natural, que eles têm que fazer também um serviço, é um transtorno necessário. E logo a gente está restabelecendo aí essas tendências aí que o pessoal ligou para aí. Né?
Uhum. Já tem uma ideia de como vai ficar o rodízio com a água da adutora, Erques?
Olha, segundo a vazão que a gente está analisando, a gente vai ter como abaixar aqui 24 horas. Né? Ou seja, vamos retomar aquele momento que a gente viveu em Carnaíba durante 3 anos, tendo água 24 horas, quando a barragem tinha água suficiente. Então Carnaíba uhum. vai entrar no céu, né? Digamos assim.
E você que estava sendo crucificado, você vai entrar no céu de brigadeiro aí, vai dar graças a Deus, né?
É, agora vamos partir para outro momento, né? Que é o reclamações das contas altas. Eu já fui vítima. Aqui, quando a gente tinha 24 horas, o pessoal não reclamava mais da água, era das contas altas. Então, uhum. a gente já alerta a população para não ter o cuidado no consumo. Uhum. Porque quando você tem água 24 horas, vem aqui reclamar no escritório dizendo que não consome essa água. Agora, se eu tenho água 24 horas e se eu não tenho controle, eu vou ter que gastar mais, né? Uhum. Então, é um aviso aí para a população de Carnaíba, quem estiver me escutando aí, quando tiver água direto, para ter esse controle aí, para depois não vir aqui e ter que ficar querendo até arengar mais a gente aqui, dizendo que não consumiu a água, né, Nilvinho? Assim, então é uma realidade que eu passei sofri muito aqui em Carnaíba, uns três meses que a gente começou a botar água 24 horas e teve essa questão que realmente tinha muita gente reclamada do valor, né?
Uhum.
Que consumia e às vezes não queria admitir que estava consumindo.
Arengá ainda vai. O problema é quando vai com facão, que Deus nos livre de novo, que foi. A gente não tem nem o que brincar. Coisa foi séria, né?
A gente passa por essas coisas, né? Passamos, mas pedimos a Deus para que isso não aconteça mais.
Sem dúvida. E para isso existem as autoridades para acompanhar. Ercos, obrigado pelas informações e o bom trabalho aí em Carnaíba.
Bom trabalho. Eu também mando um alô pro meu amigo e irmão aí, o Orson, né, que está na luta aí, está na espera da doutora do Pajeú. Ele sempre comentando comigo que ficaram engano de vez em quando comigo questão de água, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, vai melhorar isso, vai melhorar também a...
Mas você está rezando por ele e ele por você, né?
Eu estou rezando mais por ele, porque ele está na ponta aí, está de boca aberta e só esperando chegar essa água aí para melhorar a situação.
Tá bom,
um abraço para todos aí, meu Júnior aqui, tio Washington, e tenham um bom dia.
Obrigado, amigo, um abraço. Isso que ele alertou é muito importante, Washington. Vai ter um momento que Afogados vai ter, se Deus quiser, água com a vazão muito boa e a população tem que ter o mesmo cuidado de fazer aquele trabalho de racionamento, de economia, porque a cidade está praticamente toda hidrometrada, né?
É, exato, isso é muito importante. Agora, administrar o excesso é bem melhor do que administrar
a falta, é verdade, sem dúvida. Mas há muitas reclamações, por exemplo, de pessoas que dizem, não estou recebendo água, como é que eu vou pagar? Isso tem acontecido ou não?
Não, tem acontecido sim, mas a gente costuma falar, e até é bom essa informação, porque a gente não tem água permanente na torneira, mas a gente consegue reservar água e passa o mês todinho consumindo. Não tem como a gente passar uma semana sem consumir água, isso é humanamente impossível. Então essa água que a gente distribui, mesmo de forma num rodízio bem prolongado, mas a gente tem que armazenar água e naquele período que não está chegando na torneira, ele está usando a água que foi armazenada no período que a gente coloca água para o setor. Uhum. Então, infelizmente, como está tendo esse consumo, a gente não tem como suspender faturamento. A gente tem que cobrar e está cobrando o que realmente o pessoal está consumindo.
Você tem alguma informação complementar? Eu sei que é mais a nível de gerência, sua área de distribuição. Mas está andando dentro do esperado a obra de saneamento global?
Olha, essa obra a gente tem uma equipe da Compesa, que é quem monitora, que ela está mais respaldada para dar. Mas a última informação que nós tivemos é que o cronograma está sendo mantido. A gente sabe que essas obras, uma obra grande como essa, é necessário alguns aditivos, até inclusive na questão de tempo, mas que o serviço está sendo encaminhado e bem encaminhado.
Me chamou a atenção semana passada uma reclamação específica do seu Severino Leandro, do bairro Padre Pedro Pereira, que estava com um problema bem individual, problema de mais de 100 dias sem água. Me chamou muita atenção, ele alegando que a equipe da Compesa chegou, fez uma vistoria prévia, ficou de voltar, mas não voltou. E a produção informou que passou para a Compesa essa questão. Vocês já foram lá verificar o que aconteceu?
Já sim, veja bem. Nesse caso dele, inclusive eu já conversei com os moradores dessa rua, rua São Francisco, se não me engano.
Nesse bairro aí, né?
É uma rua paralela à rua Santa Catarina. Veja bem, essa rua foi uma rua que foram construindo casas e essa rua não tem rede. Então, o que aconteceu? Vai fazendo aquelas que a gente chama de gambiarra, que o pessoal vai solicitando a ligação e de uma casa passa para outra e vai ficando uma quantidade muito grande de casas para uma rede muito pequena, subdimensionada. Então, a gente tem que fazer a solicitação e já fizemos a solicitação para fazer um prolongamento de rede nessa rua. Já estamos com o material chegando aí, eu acredito que deve estar chegando essa semana esse material, para que a gente realmente possa fazer. Então, fazer o prolongamento de rede para que a gente possa atender melhor. Numa situação de rodízio dessa, essas casas que estão, a gente tem 5, 6, 7 casas, num ramal de 20 que atende 2, 3 casas, fica muito difícil de atender. Então, essas ligações, e sem contar que dessas casas, a maioria são ligações clandestinas, que a gente não tem nem controle.
Não tem nem controle.
A gente não sabe nem quantas são. Então fica difícil de atender. Mas a gente eu já conversei com os moradores dessa rua. Nós vamos colocar uma rede, uma rede com uma dimensão satisfatória que dê para atender. Vamos cadastrar as pessoas que estejam irregulares, hidrometrar, para que a gente possa atender melhor. Mas a gente já está a par da situação e estamos tomando providência para a gente sanar esse problema.
Uhum. Bom, vamos liberar o telefone para as últimas participações, as últimas opiniões. Se você tiver mais alguma observação aí, 3838-1213, se tiver mais alguma pergunta, porque já estamos na reta final aqui para aproveitar o Washington, que ele vem hoje, não sabemos quando virá novamente, porque tem agenda muito atribulada na Compesa, já é um sacrifício mesmo, a gente entende, e ele tem tido essa atenção conosco semanalmente. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Aqui é Irene de Caixa.
Fala de onde, Irenilda? Irenilda? Passou a... Não entendi mais nada aí. Caiu, amiga.
Oi.
Oi. Oi. Diga, amiga. O que é que há? Não tá dando para... Não tá dando para entender, infelizmente, viu?
Tá.
Não tá dando para entender. Vamos liberar para outra participação. A Irenilda começou a falar, mas... Estava impossível. 3838-1213. 3838-1213. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Edson Motaco.
Quem?
Edson Motaco.
Meu amigo Edson, diga lá.
Ô, Nil, eu queria saber por quê. É sem água e a conta vem o mesmo preço.
Uhum. Aquela mesma cota mínima, né?
É, porque passa 15 dias, 2 dias com água e 15 dias sem água.
Okay.
E a conta vem o mesmo preço. Mas por que isso?
Ok, Edson. Obrigado. Anote aí, viu, Washington? A gente vai numa tacada só. Vamos lá, 3838-1213. Tem pergunta, observação, crítica, elogios, tem dúvida? Alô, do telefone. Quem é? Diga, Margarida.
Eu quero saber quando é que vai subir
a água para Coab. Quanto tá seca aí?
Tá seco, né?
Uhum.
Tá com mais 15 dias que chegou a água aqui para nós.
Pronto, obrigado, Margarida. 3838-1213. O Washington está anotando aqui. 11:04. 3838-1213. São 11:04 agora em Afogados da Ingazeira. Alô, do telefone.
Alô, não é denúncia não, é porque eu queria falar com o Nil Júnior, porque hoje eu estou completando 25 anos de casada hoje.
É. Eita, qual o nome do marido? Quem é que está falando?
É Suzana de Caixara.
Suzana, e o nome do maridão?
É Severino.
Pronto, parabenizo, pelo menos aproveito sua presença aqui, dê os parabéns para ela, Washington.
Parabéns, 25 anos de casado é uma data que você deve comemorar muito. Hoje em dia é errada.
Pois é,
acabou de falar. Obrigada, meu filho, obrigada.
Felicidades, amiga. Acabamos de falar aqui desse Cauã com essa grade que só dá. Só se fala nisso aí, nesse fuxicado. 3838-1213. Vamos lá. Aproveitando aqui o Washington. Quem tiver mais alguma dúvida, vamos ouvir mais três pessoas para fechar aqui. Alô?
Alô?
Quem é?
É Neuza do São Brás.
Diga, Neuza.
Olha, a gente, graças a Deus, ali na Janete Clé, nós temos água todos os dias.
E
graças a Deus. É.
Então eu vou morar aí perto de vocês, viu?
Uhum.
Você está no time do graças a Deus. Por que essa área lá está chegando assim? Passa perto de rede, de uma rede master lá?
Acho que tiver água com mais tempo, provavelmente deve ser das redes principais, onde a gente abastece 2, 3 setores. Então, quando está abastecendo setores...
Passa naquela
rede.
Que bom, então. 3838-1213, vamos lá, mais dois ouvintes. 3838-1213, já são 11:05. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Ivone dos Santos.
E aí, Ivone?
Olha, Nil, mesmo a gente passando por essa dificuldade, eu só tenho mesmo que agradecer a eles, viu? Porque o que eles estão fazendo é demais.
Então, o trabalho que eles estão tendo para conseguir fazer chegar a água com essa dificuldade toda, né?
É, com certeza. Você vê a barragem e vê a gente ainda com água em suas casas, mesmo com demora, é bom demais, viu?
Uhum. Ok, Irene. Obrigado. Ivone, obrigado. 3838-1213, reta final, vamos lá. Eu disse que faltavam quantos? Dois, né? Alô, do telefone. Oi, vamos lá, 3838-1213, são 11:06. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Fala, prefeitosa.
Diz Fátima.
Graças a Deus, viu, aqui não falta não, é raro faltar água aqui, viu? Através do Lopes de Assis.
Então dê graças a Deus,
graças não? Graças a Deus, pelo sufoco que está se passando, a gente aqui não... né?
Beleza, então. Obrigado, Washington. O que é que você diz a esses últimos ouvintes que falaram aqui no debate de hoje?
Olha, deixa eu ir para o parte. Primeiro, a respeito da conta de água.
Isso, do Edson.
É, exato, Edson. A conta de água é o seguinte. A gente tem um aparelho que mede o consumo de água do mês. Então, a gente não tem água direta, mas como eu disse, a gente reserva água para o período de escassez. Então, aquela água passou ali e contou. Uhum. E é a partir daí que a gente faz o cálculo da conta. Ou então, para quem consome, quem não é medido, que consome a taxa mínima. O consumo mínimo ele é medido. Então, se a gente está tendo água, se a gente tiver uma vez por mês, a gente tem que faturar e tem que cobrar, porque a gente está reservando água para o restante desse mês. Não tem como.
A única forma de não cobrar seria se não tivesse água de jeito nenhum.
Se não tivesse, a gente não tivesse conseguindo atender, aí a gente teria que suspender o faturamento. Que não é o caso daquele Afogado na Gazeta, que a gente está com rodízio, mas estamos conseguindo atender.
É. E nos outros casos?
A Coab, como eu já falei, a Coab, a gente deve estar com água daqui a uns 3, 4 dias, deve estar voltando água para a Coab. O rodízio, infelizmente, nesses setores mais críticos, nas pontas, nos setores mais altos, infelizmente, não tem como fugir desse período de 15 a 20 dias de escassez. Isso não, enquanto a doutora Pajéu não chegar, não vai ter como fugir disso. Não só a Coab, mas todos os outros setores. Em média, a gente está no rodízio de 12 dias sem água, em média. Alguns setores mais, chega a 15, chega até a 20 dias. Outros menos, 8, 10 dias. Mas numa média geral de 12 a 15 dias. Queria agradecer também as palavras de Ivone. A gente sabe, nós temos uma equipe grande por trás para que a gente possa realmente fazer essa distribuição, para que a gente possa atender a população. E eu garanto a vocês que a gente está trabalhando de uma forma quase que incansável. Não estamos obedecendo finais de semana, horário de trabalho, para ver se a gente consegue minimizar esses efeitos. Eu sei que a população necessita de mais cuidado, de mais água, mas infelizmente é o que a gente pode ofertar hoje. Estamos torcendo para que essa situação que ela possa melhorar e que a gente possa realmente tirar pelo menos uma grande parte de Afogado na Gazeira do rodízio para que a gente possa ter água 24 horas.
Muito bem, Washington, eu quero mais uma vez agradecer sua participação nesse que é o verdadeiro é um gabinete de crise que a gente montou aqui toda semana passada falamos de carro-pipa, essa semana falando de distribuição. Certamente semana que vem a gente se reúne de novo, se não com você, mas com a Nádia. A gente tem mantido esse espaço para manter esse contato permanente com a população. Eu acho até que ajuda um pouco a Compesa, que recebe tantas demandas, minimiza um pouco a chegada de demandas à medida que você explica aqui como é que está funcionando a distribuição. E no mais, eu quero agradecer e reiterar o que disseram os ouvintes, tem a mesma percepção de que o trabalho da Compesa tem sido realmente esse que você tem colocado. Então, muito obrigado e a gente continua conversando.
A gente agradece, fica à disposição e mais uma vez eu digo, é importante esse momento, é importante para que a gente deixe a população a par do que está acontecendo e do trabalho que a gente vem efetuando. Mais uma vez eu digo e sempre que venho aqui, agradeço muito a parceria que a gente tem com a rádio. Eu acho que é de fundamental importância, num momento desse de crise, a gente manter essa comunicação para que a população realmente saiba o que está acontecendo, o que a gente está fazendo e as previsões futuras, né? Que é o que a gente mais deseja, que realmente essa doutora chegue e a gente acredita que vai chegar e esse período negro que a gente está passando aqui, pelo menos aqui em Afogado da Engazeira de Itabira, eu tenho certeza que está com os dias contados.